Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ora, sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral, que hoje vai dedicar a sua emissão a quê? A algo que a Catarina Moura gosta muito, que é ambiente. Hoje...
Eu curto ambiente.
Curto ambiente?
Curto quando há um ambiente.
A sério?
Sim.
E achas que poderá haver ambiente neste programa?
Pois. Não sei, acho que é prematuro dizer já que sim ou não. Acho que vamos dar-lhe mais 10 minutos e depois, se me quiseres voltar a perguntar nessa altura.
Olha, deixem-me só dizer que hoje vamos aqui basicamente falar sobre um livro que é, de resto, a consequência de uma rubrica que dá todos os dias na RTP, logo de manhã, agora dá inclusive à tarde. É a minha rubrica favorita
do mundo. Mesmo depois dos momentos de dor.
Eu, na verdade, não sabia que horas é que dava esta rubrica. E estava a perguntar à Sara.
A convidada está chocada.
Ela estava muito chocada e tive quase para me aceitar. Foi verdade ou não foi?
Hã? Quase que me ia embora.
Sim, é verdade. Ela ficou muito zangada.
Ela não foi porque viu aqui uma oportunidade de evangelização para a rubrica, não é?
Pois, então, é possível. Sim. É possível. Fala-se muito. Agora também dá, então, no programa da tarde da RTP. Ok, mas eu estive a ver o livro e isso foi ótimo porque compreendi algumas das coisas e conselhos que aqui vêm, incluídos. Basicamente, tu és um dos rostos mais visíveis.
Ainda não dissemos o nome da rubrica. Ah, estamos a conseguir ainda não continuar sem dizer o nome.
Ela é Sara Campos e a rubrica chama-se Minuto Verde.
Exatamente.
Ok.
Quantos anos é que tem esta rubrica? Esta é mesmo...
Imensos.
Já é velhinha, já tem para aí uns 12, vai a caminho dos 12 anos.
12 anos. Já agora, vocês estiveram sempre nesse horário do programa da manhã?
Sim.
Porquê que nunca tiveram assim, por exemplo, ao final da tarde, antes do telejornal?
Nós queríamos.
Porque é montra final, não é?
Agora já estamos a.
É mesmo
passar.
Só um minuto?
É mesmo só um minuto, mas eu acho que esse é o segredo do sucesso.
E vocês nestes 12 anos tiveram dificuldade em ter sempre coisas novas? Sempre dicas, factos?
Essa é uma pergunta que nos fazem muitas vezes, mas não, porque há muita coisa realmente de que podemos falar, e desde a nossa casa, ao que podemos fazer fora de casa, a várias iniciativas que vão sendo desenvolvidas, sei lá, por empresas, por câmaras municipais, tecnologias que vão surgindo. Portanto, claro que o programa foi diversificando a abordagem, mas não temos dificuldade em escolher temas.
E achas que nestes 12 anos as preocupações ambientais mudaram? Ou seja, não a consciência, não estou a falar ainda da consciência das pessoas para o ambiente, para estas questões, mas dentro das preocupações ecológicas estamos agora a preocupar-nos com outras coisas que
Eu
há 12 anos eram
sim.
irrelevantes ou não?
Eu acho que, se calhar, quando nós começámos, estávamos muito focados dentro de casa. O que é que podíamos fazer nós próprios na nossa casa, a poupar água, aquelas dicas mais simples, aqueles conselhos mais imediatos. E a própria rúbrica concentrava-se mais nisso. E agora, de facto, as pessoas já começam a saber o que é alterações climáticas, o que é mobilidade sustentável, o que é consumir também de forma mais responsável. São conceitos que há 10 anos não eram muito falados, acho eu. E hoje em dia...
Agora estamos num nível mais macro, mas...
Completamente, sim.
É verdade que o Ártico está a derreter.
Como?
É verdade que o Ártico está a derreter.
É verdade, infelizmente sim. E é um ritmo muito mais acelerado hoje em dia e está até registado, neste verão registou temperaturas 20 graus acima do normal para aquela altura do ano, e esse é um fenómeno que nos deve preocupar, sem dúvida, e que está no livro.
Já agora, deixa-me aqui fazer esta questão. Há muitas pessoas, os chamados céticos ambientais, como por exemplo o Donald Trump, que duvidam muito de que isto esteja a acontecer, e mesmo há alguns casos, como, olha, por exemplo, como o deste ano, aqui em Portugal, em que se nota que algo de atípico está a acontecer. Por exemplo, estamos em dezembro e não está um frio de dezembro, verdade?
Exatamente, e inclusive é a questão da seca, que é incontornável. Por acaso agora começou a chover, mas há uma semana estávamos com temperaturas elevadíssimas e uma situação preocupante com, enfim, as barragens nos níveis mínimos históricos, e isso mostra que as alterações climáticas não são uma ficção, portanto...
Mas também há quem diga que são ciclos, que o clima tem isso. Por exemplo, nós já não tínhamos uma seca com estas dimensões desde 2004, é possível? Terei lido isso?
Esta seca é a segunda pior da nossa história. É o que os dados nos mostram. E, portanto, os dados científicos são bastante sólidos e mostram que isto não é um ciclo, mas é uma tendência que se tem vindo a agravar. E, portanto, não é um risco pensarmos que vamos ficar à espera que agora as coisas voltem ao normal, porque as provas apontam para o contrário.
Mas para, eu não sei se foi em 2004 ou foi uma outra data, possivelmente terá sido uma outra. Alguém pode basear-se nisso, a dizer, estão a ver, em 2004 também disseram que havia estas alterações, mas depois daí tudo voltou ao normal, e só agora, muitos anos depois, é que houve um ano atípico em que as pessoas, de novo, os fundamentalistas do ambiente vieram dizer que havia aqui, percebes o raciocínio de algumas pessoas.
É este, não é? Sim, mas há muita coisa que podemos contrapor, e não é só a questão da seca. A seca é apenas uma parte do problema. Temos muitos outros indícios de que o planeta e o clima está a mudar, e, por exemplo, as questões da contaminação atmosférica. Temos agora, ontem vi uma notícia, ou hoje, que Madrid, por exemplo, está com níveis altíssimos, e temos outras cidades.
Contaminação
Índia,
atmosférica?
Sim.
O que é isso, exatamente?
Portanto, a concentração de poluentes...
A China sofre com isso? Muitas vezes, não é?
Sim. Portanto, estamos a falar de nós não conseguimos respirar, ou temos que andar com máscaras.
Há aqueles fenómenos em cidades que estão em vales, não é? De ficarem nuvens de toxinas.
Sim, no caso de cidades, por exemplo, como Madrid, sofrem bastante com este problema, mas a ausência de chuva também ainda piora as poeiras no ar, as partículas finas que são inaláveis e que, portanto, são prejudiciais para a nossa saúde. Mas isto para dizer o quê? Que há várias consequências das alterações climáticas, a seca é apenas uma delas. Portanto, quando vem dizer que isto é um ciclo, há muitos argumentos para contrapor, e já está na altura de assumirmos que...
Mas vocês deparam-se assim com tantos céticos, aliás?
Por acaso, eu acho que não. Quer dizer, haverá sempre pessoas...
Até porque é politicamente incorreto ser cético em relação ao ambiente.
Eu acho é que, quer dizer, há cada vez mais dados científicos, e cada vez se fala mais nisto. Temos mais especialistas a repetir os números e os padrões climáticos. É um bocado difícil contrapor, pronto, com base apenas numa desconfiança, não é?
Se são céticos, liguem, por favor. Queremos muito ouvir-vos falar.
Sim, é verdade.
Para o 707-230-330.
Podem também estar a ouvir com algum ceticismo esta informação que estás a acabar de dar, não é?
Sobre o telefone, liguem, é ligar.
Ora, cá está, fala-se de muitas
Podemos
coisas.
Fazer um desafio também de reciclagem, por exemplo. Grande ideia.
Pois é.
Uma garrafa de Gardens, onde meter?
No bujo.
Vazia, já vazia.
Ah, vazia.
A reciclagem também é um tema do livro.
Pois é. Bom, muito se tem feito. Por exemplo, os festivais de verão deram um grande passo nos últimos anos, nos últimos 2-3 anos, ao basicamente fazerem com que o plástico desaparecesse em grande medida e que fosse agora reutilizável. Os copos agora só há um copo. As pessoas dizem que foram ao festival, ao Primavera, só beberam um copo. Beberam só com um copo, é o que as pessoas querem dizer, não é?
Sim, esse é o objetivo. É quase as pessoas terem a sua própria caneca e andarem com ela durante todo o evento. Não, mas já há muitas iniciativas dos festivais. Nós também, este ano, fizemos um Minuto Verde sobre isso, sobre os copos em plástico biodegradável. Portanto, é um plástico que, de certo modo, é equivalente ao nosso lixo orgânico e que não tem um impacto tão grande para ser tratado. Mas, claro que as pessoas têm que tentar consumir. A ideia aqui é reduzir sempre o consumo, não é? Portanto, a primeira regra é reduzir. Mesmo que o material seja mais benéfico, tentamos sempre passar essa mensagem, não
é? Por exemplo,
é?
Os telhares que usas em tua casa, como é que são?
Os cigarros?
Quais cigarros? Os talheres que usas? O garfo, a faca?
Os talheres, eu estava a ver.
Os cigarros era
os cigarros. Já ia dizer que
essa
não
é a próxima pergunta, portanto, okay, prepara-te, Sara.
Já me vou preparar. Os talheres não são descartáveis. Não são descartáveis. Isso, é assim que deve ser.
Mas, por exemplo, em relação às escovas de dentes, as pessoas ambientais dizem que as escovas devem ser de madeira, não é?
E já há escovas de bambu.
De bambu, exatamente, não é? Sim.
E portanto, obviamente, lá está. É um material orgânico. Podemos, quando vamos mudar de escova, colocar no lixo indiferenciado.
Quanto tempo é que uma escova de plástico, daquelas que nós usamos habitualmente, demora até a sua alma partir?
Estamos a falar de centenas de anos.
Isso depende muito. Centenas de anos?
Depende muito, obviamente, do tipo de plástico que estamos a falar. Mas, sim, se for abandonada no meio natural, vai lá continuar durante umas boas centenas de anos. Até. E depois o problema não é só esse, é que mesmo quando ela se desaparece, quando ela desaparece, ficam pequenos fragmentos de plástico. Esse é o grande problema dos plásticos descartáveis, é que eles podem desaparecer, mas depois continuam, através dos microplásticos, no meio natural, e vão parar aos oceanos e aos peixes, e depois nós comemos os peixes, e portanto há todo um ciclo um bocado horripilante.
Olha, deixa-me ir ao telefone pela primeira vez falar com o José Augusto do Porto, mais uma vez recordo, se quiserem participar, podem e devem, deem aqui exemplos de boas práticas ambientais.
No Facebook as pessoas estão muito ativas.
Verdade, aqui alguém está
Vamos
a dizer...
Vamos ler alguns comentários em
breve. Espera aí, já agora, lemos já, o Pedro Duarte Teixeira diz, é científico que Deus não existe, ser científico não chega, é preciso educar as pessoas e dar alguns benefícios para quem é ecológico.
É verdade.
Temos políticas que beneficiam quem é ecológico.
Quem é ecológico?
Se temos políticas no nosso país que beneficiam quem é ecológico?
Temos incentivos para... Quer dizer, isso agora é uma pergunta um bocado abrangente, mas obviamente que há incentivos para algum tipo de... Por exemplo...
Mas mais dirigidos às empresas, não?
Não, mas quem quiser comprar um carro elétrico. Eu dou este exemplo porque é um dos mais recentes. Tem um apoio financeiro na compra de um carro elétrico. E, portanto, esse é um exemplo. Há mais...
Quem é que começou com isso? Lembras-te?
Quem é que começou?
Sim, com isso dos carros elétricos.
Ah, olha, não sei responder, mas...
José Sócrates.
É uma tendência...
Ele fez coisas muito boas.
Mas é uma tendência para continuar, eu acho que sim.
Mas em comparação, por exemplo, com outros países do mundo, há sim algum país que seja especialmente bom em incentivar os seus cidadãos a serem ecológicos?
Os países nórdicos têm sempre, além de terem a fama, é a realidade de que são um exemplo a seguir em várias áreas. Cidades verdes, aproveitamento de energias renováveis, cidades onde não há automóveis, ou portanto as pessoas usam os transportes porque a rede de transportes é tão boa que não faz sentido. Andam muito de bicicleta, nós sabemos que a bicicleta é um meio de transporte ecológico. Portugal, não posso dizer que esteja ao nível desses países, mas acho que já fizemos muita coisa comparado com há 10 anos atrás. Pronto, já temos muita coisa de que nos podemos orgulhar, sim.
Já agora, deixa-me dizer que estamos a receber muitas mensagens, o que prova que os nossos ouvintes são muito ambientais e muito preocupados com isto. O Ricardo Assunção diz, no nosso live deste ano havia uma iniciativa para apanhar copos. Quem apanhasse os copos e fosse entregar ganhava um brinde.
Exatamente, nós filmámos lá.
Verdade?
É verdade.
Queriam era estar a ver os concertos, não é? Estão a ver os concertos.
Claro, uma pessoa depois também tem que aproveitar.
Qual é que gostaste mais?
Para se inspirar e pronto.
Viste algum concerto que gostaste?
Vi o concerto do Ryan Adams. Foi muito bom.
Ora, muitas pessoas foram ver o Ryan Adams convencidas que estavam que era o Bryan Adams. Muitas
sério?
Pessoas. Sim, é verdade. Não, é mentira. Já agora, o Fernando Zocchi, ele diz: Deus existe sim, ações humanas danam a morada à Terra. De tal forma tão impune que não será estranho ter a humanidade de se mudar para a Lua ou Marte em poucos séculos. Uau. E se agora os ouvintes começam a discutir a existência ou não de Deus, aqui fazem uma guerra, não é incrível? Isto okay, se calhar vai acontecer.
É sempre uma vantagem.
Aqui o Ricardo Assunção dá aqui esta ideia. Para o ano podiam fazer o mesmo em relação às beatas. Está a falar ainda dos festivais, sim, também são uma praga. E uma beata também demora, não é?
Sim, claro. E é um resíduo muito difícil de controlar, de apanhar.
Ora, o Pedro Duarte Teixeira diz: e o pessoal da reciclagem andar de Porsche porque eu sou ecológico? Sério?
O pessoal da reciclagem. Bom, claro que há sempre incongruências, não é? Pronto. Mas nós temos que olhar para o lado positivo.
Mas já agora convidamos o Pedro Duarte Teixeira a denunciar quem são as pessoas que andam de Porsche, uma espécie de caça às bruxas, para apanharmos esses bandidos. Serão presos ainda este fim de semana. Depois disto, começar pelos bebés e voltar às fraldas de pano, é o que diz a Marta Esteves Rodrigues. Eu usei no meu durante 2 anos. Os ambientais, Alvim, pergunta Ana Lopes, o que queres dizer com isso?
Tu disseste pessoas ambientais, que foi um termo mesmo incrível.
A sério? Que tu não disseste nada, deixaste-me...
Eu deixei ir, porque...
Estavas a deixar, não é?
Deixei ir, sim.
Sou uma pessoa ambiental.
Mas uma pessoa é um conceito a explorar e a desenvolver.
Sim,
o que é uma pessoa ambiental?
É uma pessoa que se preocupa com o ambiente. As pessoas perceberam, a grande maioria delas.
Sim.
É isso que eu queria dizer.
Pronto, num jantar de família.
Tiveste bem, Alvin, tiveste bem.
Não é?
Não te deixes calcar pelas invejosas. Pá.
Muito bem. Alexandre Fernandes diz: Deus existe e estamos a ver. Deus, Alvin. E que tal usar uma escova de dentes em que o plástico fosse de cânhamo ou cannabis ruderalis? É assim que se diz?
Claramente, esta pessoa conhece o termo latino para.
João Ribeiro é defensor de comermos o próprio lixo.
Bom,
isto é capaz de estar a ficar um pouco
demasiado fundamentalista. Mas eu agora posso dar uma resposta
a isso. Sim.
Não é comer o nosso lixo, mas se nós compostarmos o nosso lixo e usarmos esse composto para plantar novas coisas na nossa horta, pronto, no fundo estamos a fazer um ciclo da terra ao prato e depois à terra e ao prato.
E o plástico feito de amido de milho, porque não é mais utilizado? Pergunta aqui o Jorge Calote.
Esse tipo de plástico são plásticos de origem vegetal. A grande dificuldade, há duas grandes dificuldades, mas a grande mesmo é o lobby do petróleo. Portanto, o plástico feito de petróleo é muito barato e infelizmente não é fácil, por exemplo, para um supermercado mudar isso. Vai ter mais custos e essa é a grande barreira. Claro que se as pessoas começarem a consumir e a exigir isso, quando há procura, a oferta tem que acompanhar. E, portanto,
aqui nos comentários alguém pergunta também pela indústria têxtil. É a Rita Capão que pergunta em relação à indústria têxtil. Como é que é? É uma indústria muito poluente.
Sem dúvida. O algodão, eu creio que não estou
a segunda mais poluente do mundo, não é?
É a segunda, porque a primeira é a soja. O algodão é, sem dúvida, que em países subdesenvolvidos, por exemplo, a Índia, tem um impacto ambiental muito grande. E por isso é que é importante consumirmos algodão biológico, em que há outro cuidado ao nível da produção. E estamos a falar não só dos pesticidas que são usados e que têm impactos terríveis nos solos e nos nossos recursos hídricos, mas também nas condições em que ele é feito, né? Dos trabalhadores. Ou seja, o algodão biológico já existem várias certificações e também falamos disso no livro do Minuto Verde.
Se expõe tudo neste livro. Convém aqui recordar, aliás vou mostrar para a nossa transmissão do Facebook, que é este livro que está em destaque, que se chama Minuto Verde e que não é mais do que uma compilação cuidada daquilo que de mais relevante se foi feito ao longo destes 12 anos em que esta rubrica é emitida na RTP, primeiro de manhã, no programa da manhã, que todos nós vemos,
eu
pessoalmente adoro, e agora, à tarde, uma oportunidade que eu vejo, eu sempre vejo logo à tarde outra vez, adoro ver a repetição, que é no programa da tarde com a Tânia Ribeiro de Oliveira e também com o Vasconcelos. Ora, deixa-me ir ao telefone falar com o José Augusto do Porto. O que é que ele terá a dizer sobre o ambiente? Olá, José Augusto.
Olá, boa noite a todos.
Estás bom? Eu sei que não temos a tua fotografia de Facebook, mas tu fizeste questão de colocar a fotografia do teu cão. Ora, se as pessoas quiserem ver...
É uma homenagem.
Uma homenagem ao teu cão, mas ele está vivo.
Já partiu. Não, já partiu.
Já partiu?
Então
bom,
eu tento...
Como é que ele se chamava?
Nix, precisamente, porque ele tem um olho preto do outro lado.
Ah, ok. As pessoas que quiserem ver o teu cão, podem ver na nossa transmissão do Facebook. Irão ver o cão.
Era um ser muito especial também.
Olha, então.
Antes de mais, um parabéns muito grande para o teu programa. É repetitivo esta frase, mas acho que é sempre bom salientar.
Sim, eu gosto sempre que deis parabéns.
100%. E por esse mesmo motivo eu decidi ligar hoje, antes de saber qual era o programa, e pensei nisso antes. Com todo o respeito pelo tema, e depois posso deixar aí uma dica também. Queria falar de Black Friday.
Queres falar de Black Friday?
Parece-me realmente pertinente.
Sim, sim.
Também é um tema, pode ser um tema ambiental.
Não, eu tinha que aproveitar o dia de hoje e mais uma vez peço desculpa por desviar bastante.
Estou curioso.
Não, mas eu acho que vai, no final vai ser pertinente.
Sim.
E talvez. No entanto, o que eu queria só alertar, penso que há muita gente que sabe disto, tu tens um certo poder e eu ia apelar aos teus poderes para chamar a atenção dos responsáveis. Black Friday é uma coisa muito negativa. Surgiu no tempo dos escravos e foi lá que surgiu esse nome. Às sextas-feiras vendiam os escravos talvez a metade do preço. E, portanto, eu deixava aqui uma sugestão, talvez Best Friday e não Black Friday, em respeito a tudo o que foi feito no passado e ainda se faz no presente. Ok? Estou um bocadinho nervoso. Porque
será que havia promoções de escravos, tipo leve dois e...
Pois, eu felizmente não tive nesse tempo, porque senão eu ia sofrer ainda mais. Mas era a feira dos escravos, venda a preço de saldo. E daí o nome Black Friday. Tu depois podes explorar isto, se calhar um dia num programa.
Olha, obrigada, José, porque realmente acho que ninguém sabe a origem do termo.
Pronto, eu deixo ainda.
Toda a gente pensava que isto era uma invenção americana.
Black Friday é melhor que Black Friday. E vamos respeitar a humanidade.
Best Friday. Boa sugestão.
Voltando ao vosso
vamos,
tema.
Sim.
Tenho uma pergunta para a convidada.
Sim.
O que é que ela acha dos seres humanos que gostam muito de preservar a natureza, nomeadamente poupar a água, e que vão a uma casa de banho pública, que em casa não o fazem, e não puxam o autocolismo com o fundamento de poupar água. Mas, no entanto, pode haver ali uma doença transmitida, e basicamente era isso.
Bem, eu acho que a poupança de água, obviamente, que pode ser feita, entanto, no nosso cotidiano, a vários níveis, e, portanto, obviamente temos que ter cuidado em casa, fora de casa, num local público, e a questão de higiênica tem que ser sempre salvaguardada, mas eu acho que o importante é nós não consumirmos mais daquilo que é necessário. É essa a mensagem.
Muito bem.
Já agora, deixa-me aqui colocar um outro ouvinte. Obrigado a este primeiro, ao José Augusto do Porto. Temos o Ricardo Henriques, e agora com a sua foto no nosso Facebook, com um cascó muito bonito. Participou seguramente na corrida da EDP, tudo indica. Olá, estás bom? És corredor?
Olá. Como estão?
Olá.
Sim, eu faço tudo parte. Faço parte de um grupo que nós temos, que é o EDP Runners. E hoje, entretanto, estava a entrar porque para partilhar convosco e fazer aqui também uma pergunta, que fiquei um bocadinho chocado o ano passado, quando houve esta questão de, por um lado, tivemos alguns festivais que tiveram uma consciência ecológica e ambiental muito grande, mas por outro lado depois tivemos aquele fenómeno que não sei se vocês assistiram do Sudoeste, em que já não é o primeiro ano que depois do festival acontecer ficou uma autêntica lixeira a céu aberto. E queria fazer também aqui um bocadinho essa pergunta à nossa convidada, o que é que ela acha disso, porque depois de tanto investimento que nós temos tido ao longo dos últimos anos, nomeadamente das gerações mais novas, confesso que não estava à espera de uma coisa tão impactante, não é? Porque foi mesmo, depois passaram imagens, não é? E os caixotes do lixo estavam completamente vazios e à volta estava uma lixeira a céu aberto.
Sim, eu lembro-me dessa imagem que foi bastante divulgada e a Quercus também se pronunciou sobre isso na altura, e de facto é lamentável, é uma prática que devemos combater, mas eu acho que isto é sintomático de que não basta colocar caixotes e ecopontos e esperar que as pessoas depois olhem para eles e vão lá colocar os seus resíduos. Temos mesmo que apostar na educação ambiental e, de certo modo, o Minuto Verde tenta ir um bocado por aí, que é demonstrar que as pessoas têm que mudar o seu hábito, portanto, tomar a atitude correta e explicar-lhes, se não o fizerem, quais são as consequências, neste caso, dos resíduos que abandonam na natureza. E, obviamente, que num festival de música em que temos milhares de pessoas, é um impacto enorme.
Sem dúvida. Eu não sei, deixava também um bocadinho a nota para reflexão, mas, por exemplo, Agora no Web Summit ouvi, por exemplo, o Dr. Oz a falar, nomeadamente de problemas que eles têm nos Estados Unidos relativamente à obesidade, porque na prática estamos aqui a falar muito de, ok, instruir as pessoas, educá-las, e o que ele diz é que está mais do que demonstrado que o ser humano, por muito mais informação que tenha, ainda assim isso não é suficiente para que ele mude efetivamente alguns dos seus hábitos. Ou seja, o que ele diz é que o verdadeiro trigger, digamos, aquilo que faz mudar é ele sentir algo de diferente. Ou seja, é preciso sentir, não é só ter informação, também é preciso sentir, mais do que ter só a informação. E isso vê-se relativamente à questão do problema que eles têm em termos de obesidade. Ou seja, têm pessoas que já têm imensa informação do ponto de vista nutricional, só que depois acabam por não mudar. E ele diz que o trigger para a mudança no ser humano tem muito a ver com a questão do sentir as coisas.
Sim, eu também acho, agora aproveito para dizer, que eu acho que isto tem muito a ver com uma questão cultural e de nós aprendermos de raiz. E por isso, se temos que ir às escolas e às crianças, quando estão a crescer e a começar a lidar com o mundo que as rodeia, temos que lhe ensinar desde cedo quais são os comportamentos corretos. Eu tenho a certeza que, se isso for feito cada vez mais e se o ambiente for integrado nos programas curriculares, eu tenho a certeza que daqui a uns anos já não vai acontecer cenários como este num festival de música, os adolescentes deixarem todo o recinto cheio de resíduos. Porque temos que começar a fazer alguma coisa. Acho que também não podemos desistir de educar as pessoas, porque as pessoas são todas, podem todas mudar e aprendem todas.
Olha, vamos aqui agradecer a participação do Ricardo Henriques. Temos muitos comentários, muitas mensagens e muitas perguntas também. Já agora, a recordar a todos que estamos aqui a falar do Minuto Verde, a rubrica da RTP há 11 anos. 12 ou 11?
Faz 12 para o ano.
Vamos fazer uma festa grande?
Eu acho que sim, temos de fazer assim uma festa ecológica.
Uma festa muito ecológica.
Ora, tudo biodegradável, todos os copos biodegradáveis.
Exatamente.
Pois sim, já agora deixem-me dizer que este livro tem 11 capítulos temáticos dedicados às principais áreas ambientais, habitualmente focadas nesta rubrica, tais como energia, água, que está muito em voga, não é? Com a seca que tivemos, já lá vamos, resíduos e mobilidade, compras, património natural, agricultura e solos, alterações climáticas, entre outras. Bom, já falámos aqui de alterações climáticas, podemos falar de água. De que forma é que nós podemos poupar? Desde logo, um conselho que vocês deixam é instalar redutores de caudal, que muitas pessoas que estão a ouvir não imaginam o que é.
Sim. É engraçado, porque nós temos noção que isto é um conselho já muito batido, que redutores de caudal já toda a gente tem, mas de facto há pessoas que ainda não sabem o que é. Basicamente são pequenos dispositivos, pequenas rodinhas que nós compramos numa loja de bricolage e pomos nas torneiras, e aquilo vai adicionar ar ao caudal e vai reduzir o consumo, mas nós não nos apercebemos disso. Portanto, vamos estar a poupar logo 50%, e a consumir metade da água não vai prejudicar a nossa utilização, e é uma coisa muito barata, portanto, por poucos euros conseguimos logo aí.
Isso aplica-se nas torneiras, não é?
Exatamente, da casa de banho, também há para a cozinha, também há para os chuveiros, portanto também podemos fazer essa substituição nos chuveiros. E as torneiras representam 15% da água, mais ou menos, da água que nós consumimos em casa, e portanto logo aqui não gastamos muito dinheiro e conseguimos concretizar algum do potencial de poupança que temos em nossa casa.
Bem, para além de, obviamente, vocês recomendarem que se devem fechar as torneiras durante a lavagem, até aqui nada de novo, mas dizem também que se deve aproveitar a água enquanto ela aquece. Como assim? Como é que se pode aproveitar a água?
Sim. Eu dou o exemplo da minha casa. Tenho uma casa em que o esquentador está bastante longe da casa de banho. E, portanto, enquanto estou à espera que a água aqueça para tomar banho, sou bem capaz de encher um balde, daqueles baldes normais que temos em casa. São muitos litros de água e é um bocado, passo a expressão, idiota estar a desperdiçar água limpa, que é potável e que está simplesmente ali a correr. Portanto, o que as pessoas podem fazer é guardar essa água e usá-la, sei lá, para a descarga do autocolismo, para regar as suas plantas. Há várias ideias que podem ser aplicadas.
Com um sistema que, por enquanto, ainda não é muito barato, pode-se criar um sistema de tubagem em que isso é feito sem precisar de um balde, não é?
Sim, já a nível de sistemas que estão instalados de raiz, há um sistema interessante que permite reaproveitar, por exemplo, as águas dos lavatórios, que são as águas cinzentas, de nós lavarmos as mãos e tal, para o autocolismo diretamente. Já existe essa tecnologia, como é óbvio, é uma coisa cara de implementar, mas isso já existe. Eu acho que nós caminhamos um bocado para aí, porque é um luxo estarmos a usar água, a mesma água que nós bebemos e usamos para cozinhar, em usos não potáveis. Hoje em dia é um luxo, quando há pessoas que em alguns países não têm água para beber. E por isso a ideia é, de certo modo, conseguimos reaproveitar água que está perfeitamente utilizável para a descarga do autocolismo, por exemplo, e assim a poupança vai ser logo enorme.
Esperem, vamos ter polémica. Aqui o Luís Miguel Corte Real diz: Alvin, o gajo que disse que o Black Friday tem origem na escravatura é fake news. Não é verdade. O João Minguém diz: Alvin, isso do Black Friday relacionado com a escravidão é um óculos antigo. A origem, ao que parece, tem a ver com o trânsito nesse dia. Bom, agora já está com as orelhas quentes o nosso ouvinte que ligou a dizer isso. Vamos tentar perceber.
Vamos ter de googlar.
Vamos ter de recorrer
a este último recurso, que
esta
é
pessoa,
googlar.
E o ouvinte, que realmente, se não tiver razão, terá que sair do país ainda hoje, antes das 24 horas. Terá que abandonar Portugal. Infelizmente, foi o que aconteceu. É triste, mas terá que abandonar o país para sempre. É uma notícia triste. Enfim, é um
parece-me
drama.
Parece-me Ora, semelhante à origem ou à hipotética origem da Black Friday, essa solução.
Já agora, João Costa diz: boa noite a todos. Eu gostava de deixar uma pergunta no ar, porque não se utiliza em Portugal o sistema de reciclagem semelhante aos países nórdicos, como a Alemanha, em que tu recebes um valor pelo lixo que separaste e entregá-lo no ecoponto. Seria um bom incentivo à reciclagem, diz João Costa. Também acho.
Sim, nós já tivemos em algumas superfícies comerciais, já houve este sistema, que são basicamente máquinas, no caso das garrafas de vidro, em que é devolvida a tara da garrafa. Portanto, nós no fundo só pagamos o conteúdo, aquilo que consumimos, quando a garrafa está vazia, colocamos a garrafa na máquina e a máquina devolve-nos no fundo a percentagem, que é o custo da embalagem, e assim essa garrafa pode voltar a ser utilizada. A nível das cidades, como sistema que existe noutros países, infelizmente ainda não chegamos lá.
Não me lembro de um programa com tanta, mas tanta participação por parte dos ouvintes. Reparem só, o Rui Mesquita diz: um sistema de recirculação de águas quentes faz com que a água quente fique disponível de imediato. Já agora há aqui uma outra mensagem, já vamos ao telefone de novo, mas entretanto, gostava de saber a opinião da convidada de hoje, diz o Miguel Moreira, sobre as manobras de greenwashing e as consequências negativas das tentativas de enverdejamento de algumas atividades económicas através do uso abusivo e excessivo do prefixo eco.
Sim, isso acontece muito. Nós também já fizemos um Minuto Verde sobre isso. Pronto, um tema um bocado inofensivo, mas não deixa de ser um exemplo. Aquelas lâmpadas que são lâmpadas de halogénio, portanto, no fundo são as lâmpadas que consomem mais hoje em dia, mas as pessoas não sabem. Há muitas marcas que usam o Eco Green, Super Eco e tal, mas na verdade são lâmpadas que, em comparação com aquilo que já podíamos comprar, por exemplo, as lâmpadas LED, são muito pouco eficientes.
Carlos Sebastião diz: Black Friday referia-se a crises na Bolsa. Bem, cada uma das pessoas tem a sua versão. Já agora, ainda a propósito dos festivais, o Alexandre Fernandes diz: isso acontece nos maiores festivais europeus. Saiu a notícia de um da Irlanda ou Escócia. Infelizmente, no festival que fui no Super Rock, Super Rock 2011, que foi no MEC, logo no primeiro dia, os caixotes estavam cheios. Ou seja, nos dias a seguir estava um enorme monte de lixo. Isto a propósito daquilo que estávamos a falar do Sudoeste. O Nuno Viana diz: cada vez que vou passear perto da praia, vejo as pessoas estarem deitadas ao pé do lixo e irem embora sem o levarem. Por vezes encho um saco de plástico do supermercado com plástico em menos de 200 metros. Vamos ao telefone falar desta vez com Bruno Dias, de Lisboa, que é investigador em sustentabilidade, mas confessa que é um bocadinho cético, por isso talvez não dê a foto. E depois o Casimiro Pereira, de Braga, que vai-nos falar aqui dos sacos nos hipermercados e dá a foto. Ora, vamos começar primeiro com o nosso investigador em sustentabilidade. Olá, estás bom?
Olá Alvin, olá convidadas.
É cético em relação a quê?
Sou cético em relação a muito dos dados científicos à volta das alterações climatéricas. Porque, como tu estavas a dizer, há a questão dos ciclos e a nossa o nosso conhecimento por vezes é um bocado limitado, é mais fragmentado, e então nós temos interpretações que por vezes não são reais, embora eu acho que nós devemos continuar, sem dúvida, a ser mais ecológicos possível, reduzir o impacto e aumentar a eficiência energética. Mas a minha questão tem a ver também à volta com alguns números, que se nós vamos passar a ser 10 bilhões de pessoas e vamos consumir cerca de 3 planetas por ano, vá lá, ou equivale, o pegado ecológico vai ser o equivalente ao que o país ou o planeta consegue produzir por ano, reduzir não chega. Então nós temos que ir para além disso. E temos que tomar medidas de restaurar os sistemas naturais que nos dão a água, o ar e os alimentos que nós precisamos. E eu sou arquiteto e já há muitos anos que venho a investigar a arquitetura sustentável e cheguei à conclusão que reduzir é muito pouco, embora seja necessário, e temos que continuar a fazê-lo, é mesmo reduzir face a esses números. E então nós temos que regenerar os nossos sistemas naturais e fazê-lo a uma grande escala. Por exemplo, queria perguntar às vossas convidadas qual é que é...
Só uma.
A convidada, sim.
Mas vale por muitas.
Parabéns pelo vosso trabalho, que tem sido fantástico.
Atenção que há muitas pessoas a comentarem a beleza da nossa convidada. Há umas pessoas com comentários pouco ortodoxos, inclusive.
Okay.
Sim, sim.
Nada ambientalistas.
Nada ambientalistas, de facto. Sim, convidada.
Eu queria, qual é que é o gás de efeito estufa mais abundante na Terra?
É o dióxido de carbono, sem dúvida.
Ok, então
que é o que tem, apesar de não ser, já agora aproveito para dizer, que não é o mais, em termos de intensidade, em termos do efeito estufa que provoca, o metano, por exemplo, que resulta do processo digestivo dos animais ruminantes, é muito pior. Portanto, consumir muita carne também não é muito boa ideia. Mas em termos de presença na atmosfera, sem dúvida que é o dióxido de carbono.
Então é assim. Isso é uma pergunta, desculpa lá, devia ter dito primeiro que o gás mais abundante, o gás de efeito estufa mais abundante na Terra é o H2O, é o vapor d'água, e a atmosfera é composta por 95%. E o metano e o CO2 é cerca de 1% ao menos. E essa é a minha grande questão com o aquecimento global. Tem a ver com esses dados.
Essa é a tua grande questão, mas a grande questão do Rafael Almeida é esta. A Sara é tão gira que só vai criar mais dificuldade em acreditar que algo está errado no planeta.
Eu tenho que ver a fotografia.
Fino, acima de tudo fino.
Já viste isto?
Foi muito
não é,
elegante.
Não é incrível? Bom,
obrigada.
Mas quer responder aqui ao nosso ouvinte? Queres comentar alguma coisa? Não é isto,
a questão dos gases com efeito de estufa, quando falamos de alterações climáticas, é disso que estamos a falar. Sim. E de facto o dióxido de carbono que resulta dos nossos automóveis, das nossas indústrias, de estarmos a produzir energia com centrais térmicas, é o grande alvo a abater.
Olha, vamos ao telefone falar com mais um ouvinte, o Casimiro Pereira, que está a falar-nos de Braga. Ele quer falar sobre os sacos nos hipermercados retos. De resto, há pouco estava aqui um ouvinte que conhece a realidade da Suíça. Ele diz que na Suíça os sacos de plástico custam 2,6 francos. Acho que é assim. Bem. Eu li. Bom, e isso obriga, desde logo, a haver uma consciência maior por parte dos seus utilizadores.
Os sacos de plástico são mesmo muito baratos em Portugal.
Sim, em comparação com isso, sim, mas felizmente já são pagos. Foi uma luta de muitos anos também.
Já agora, o Rui Pedro diz: Alvin, percebeu-se que as empresas têm um papel fundamental na mudança? Claro que tem de haver procura para poder haver oferta, mas se repararmos bem, as empresas gerem-se por números. E se os números indicarem às empresas que as mudanças não podem ser feitas, elas simplesmente não vão mudar, tendo ações irresponsáveis ou ilegalmente. A minha ideia é: por que razão existem auditorias de segurança, controle de qualidade, etc., porque é possível criarem-se regulamentos acompanhados de auditorias para uma evolução cada vez mais sustentável? Pergunta.
Sim, isso faz todo o sentido, por acaso, essa pergunta. E há muitas empresas que já têm relatórios de sustentabilidade, que no fundo, como é óbvio, é uma coisa voluntária que uma empresa pode ou não fazer. Mas essa questão dos lucros e se compensa, vou investir no ambiente, mas depois não me compensa, já não é bem assim. Eu acho que quando falamos em economia verde, O nome diz tudo. Apostar em coisas como energias renováveis, apostar no ambiente, já traz benefícios económicos para as empresas. E, portanto, também aí aquele argumento de que isto, obviamente depende das áreas, mas que isto não me compensa em termos económicos, também já tem as suas falhas, esse argumento.
Já agora, uma outra do Marco Rodrigues, ele diz: restos de comida, cascas de frutas, vegetais e desperdícios de preparação deviam ser usados para alimentar galinhas, patos, porcos e todos os animais que entram na nossa cadeia alimentar.
Sim.
O Marcelo Oliveira, antes de mais, grande abraço para o Alvinho, a sua prova oral sempre que posso, e fazes bem. Não sei se já falaram deste assunto, mas conheço muita gente que atira todo o lixo pela janela fora quando vai no carro. Eu guardo tudo o que posso para mais tarde pôr no caixote, e já houve quem me criticasse por guardar lixo no carro. Também acho que devia haver caixotes próprios para meter o lixo diretamente do carro, especialmente junto aos McDrives e estabelecimentos do género. Já agora, a convidada impressiona pela beleza e inteligência, a combinação que se vê pouco.
Bem, eu ia
dizer a nossa convidada
coisa...
está a conquistar claramente o auditório.
Combinação que se vê pouco? Como assim, Marcelo?
Como assim,
não,
Marcelo?
Não estou a compreender.
Marcelo está muito impressionado. Tenho uma ideia vencedora, diz o Fernando Mateus: criar infraestruturas para canalizar a água proveniente dos aparelhos de ar-condicionado para depósitos e, posteriormente, com bombas, canalizar para autoclismos. Acaba-se também com o flagelo das pingadeiras para a rua.
Uau! Bem, não, eu estou impressionada porque lá está, não temos falta de ideias para o Minuto Verde.
Só tens que ficar uma vez por mês, não é? E pelos vistos parece que os ouvintes não se importam com isso. Ricardo Lourenço diz: e mais regulamentação e fiscalização para quem polui e destrói, e mais benefícios fiscais para quem investe em energias alternativas, e uma disciplina na escola básica que ensina às crianças a importância de respeitar a natureza, e as grandes marcas começarem a produzir muitos mais bens materiais elétricos e punirem exemplarmente os criminosos incendiários.
Uau.
São muitas perguntas.
Como é que está a educação nas escolas para estas questões?
Sim. Como é que é?
Eu acho que está a melhorar.
Tem um Minuto Verde que vai às escolas, não é?
Exatamente.
Como é que isso funciona?
Aproveitar já agora.
Tu vais às escolas, Sara?
Eu não vou. Ainda não fui. Poderei ir.
Ah!
Mas a nossa equipa hoje está numa escola em Porto Alegre, Escola José Régio, a gravar Minutos Verdes com os seus alunos do 8º ano. E depois de eles terem lido o nosso livro, fizeram os seus guiões e agora vão apresentar os seus Minutos Verdes. Pronto, de certo modo é um formato inspirado no nosso programa da RTP.
Como é que as escolas podem pedir que vocês os visitem?
Para já podem só pedir, mas eu acho que estou confiante, daqui a uns meses vamos ter uma continuidade deste projeto que nos vai permitir ir a mais locais do país. Para já, este projeto, que se chama Minuto Verde Vai à Escola, está em 6 escolas, portanto, 4 em Lisboa, 2 em Porto Alegre. E, de certo modo, é uma experiência. Vamos ver como é que corre. Eu acho que vai correr muito bem. E a partir daqui, a ideia é alargar para todo o país.
Olha, temos 15 minutos... imensas chamadas, imensas mensagens. Não me lembro de um programa tão concorrido.
Gosto que tu dizes isso em todos os
programas.
Alguns também.
Mas hoje está a ser manifestamente
muito
concorrido.
Mas hoje está a ser muito bom. Por exemplo, o Vasco Santos está aqui a pôr uma questão que parece-me interessante, que é: se ele pede para tu elaborar sobre o desgelo da camada permafrost e a libertação de metano retido nessa camada. O que é isto?
Também não sei.
Uau. Bom,
ele diz que leu notícias muito alarmantes sobre este tema.
Está no livro.
Ele está preocupado.
Basicamente, isso tem a ver com o gelo que derrete, portanto, o gelo polar, não é? Das calotas polares, que põe a descoberto material orgânico que está por debaixo do gelo, material esse que também contribui para agravar o problema do. Portanto, no fundo, também o problema do aquecimento global também vem daí, é uma consequência do desgelo. Uhum. E que estamos a assistir cada vez mais, infelizmente.
Ora, temos que ir ao telefone falar com o João Pedro, presumo, que está em linha, mas também estará aqui o Casimiro Pereira de Braga. Vamos começar pelo Casimiro. Olá, estás bom?
Olá, boa noite. Olá. Tudo bem?
Olá, Casimiro.
Como é que é convidada? Boa noite a toda a gente.
Olá, temos de ser rápidos. Sim.
Pronto, relativamente ao saco de que agora se compram no supermercado, eu acho que a lei foi boa, mas teve um sentido errado, quer dizer, foi criar uma indústria do saco de plástico.
Como assim?
Na prática, antigamente os hipermercados davam sacos de plástico, as pessoas levavam sacos de plástico e faziam o querido aqui.
Ok, agora vendem.
Compra os sacos plásticos, não é? E na prática eles continuam a poluir na mesma. A lei devia ter sido no sentido, no sítio onde se consome mais sacos plásticos, que é nos hipermercados, era os sacos ou serem de papel ou serem de um produto qualquer que fosse biodegradável.
Bem, a verdade é que os supermercados têm sempre essa possibilidade e eu já vi algumas pessoas a levarem o seu próprio saco. Ah, aliás,
sim,
vi muitas.
Sim, eu e muita gente compra aqueles sacos maiores, mas lá está, criaram, na prática foi uma indústria do saco plástico normal e daqueles sacos que as pessoas agora compram 50 cêntimos ou 1 euro.
Sim.
E tu és contra a indústria, Casimira, é isso?
Sim. Não, eu sou a favor de que devia-se começar por aí, às tantas, era acabar com esses sacos plásticos. As pessoas continuam na mesma a comprar os sacos plásticos, não é? E continuam a ir para o lixo.
Pois, okay. Eu acho que é a diferença, já agora aproveito.
Mas deve ter havido uma diminuição muito grande, de certeza.
Sim, mas a questão é que os sacos que são vendidos são diferentes daqueles que eram oferecidos.
São melhores.
São melhores e ainda são mais duros, duram mais tempo.
Pois é.
Duram mais tempo, não é?
Os outros sacos, basicamente, nós chegávamos a casa e estavam já cheios de buracos e obviamente que iam para o lixo. Estes sacos são mais resistentes.
Mas continuam a ir para o lixo, não estou a ver as pessoas a pegar nesses sacos.
A ideia é tentarem que não vá.
Não, mas... eu acho que os sacos iam ser de papel ou numa matéria que fosse
degradável.
Eu acho que o ideal é aqueles sacos reutilizáveis que nós agora já temos, grandes, não é?
De qualquer maneira. Ou então acabar mesmo, não se vender sacos de plástico.
Mas a verba dos sacos de plástico supostamente vai para, portanto, sim, para o governo compensar portanto, enfim, o impacto da gestão de resíduos e o impacto que estes resíduos têm.
Sim, mas criaram na prática, foi uma indústria de saco de plástico.
Uhum. Casimir, tu tens na tua foto de perfil uma t-shirt a dizer vodka. Onde é que vais pôr a tua garrafa de vodka? Depois de vazia.
É daquelas coisas que, por acaso, lá em casa nós, eu tenho uma garagem grande. Sim. E como a zona dos bidões onde a gente pode pôr a reciclagem é bastante longe, o que é que nós fazemos? Guardámos o lixo na garagem e uma vez por semana encho o carro e
garrafas de vodka? Não.
As garrafas que forem necessárias,
okay.
Todas.
Ok, ok.
Já agora,
tudo bem, então.
Faz
cumpriste.
A separação.
Faço a separação. Muito bem. Fazemos a separação em casa.
E as pilhas, onde é que as pões?
No pilhão.
Ora, obrigado.
Estavas a ver se cansavas com essa, não era? Ora, já mais uma coisa. Estavam a falar da recuperação da água em termos de poupança de energia. Foi inventado cá em Portugal, acho que foi por um jovem estudante de Aveiro, um sistema de recuperação de... quando se toma banho, a água quente que vai para o esgoto não é utilizada, não é, vai para o lixo. E ele inventou um sistema que se põe na zona onde apanha as águas sujas, não é? Que vão para o... Aquele sistema funciona tipo como um radiador, a água passa por lá, nesse mesmo sítio passa outro tubo de água fria, o que faz que a água que chega à torneira fria é pré-aquecida pela água quente que cai do chuveiro. Por isso a temperatura, em vez de estar a 6, 7, 8 graus, chega a 10, 12 e isso provoca uma poupança de energia bastante grande. Também é um sistema engraçado. Inventado por um cientista português.
Estamos a aprender imenso deste programa. Obrigada aqui pela tua intervenção. Temos uma outra de alguém que é... Deixa cá ver.
João Pedro?
É o João Pedro, é? É o João Pedro Schenling. Olá, João. Estás bom?
Olá, boa tarde.
Tudo bem?
João, temos 10 minutos, temos de ser muito rápidos.
Sim, sim. Tanto para a Voral como o Minuto Verde. Eu tenho uma questão para fazer à vossa convidada, porque várias vezes eu sou interpelado pelos meus colegas, eu costumo fazer reciclagem, e os meus colegas perguntam-me, tu fazes reciclagem, mas tu não sabes que vai tudo sempre ao mesmo contentor, porque eu já vi e eles põem sempre tudo no mesmo e isso é tudo uma farsa. E eu fico sem argumentos quando eles me dizem que já viram, porque eu digo, desculpa, não viste, mas... e eu gostava de saber se é possível de facto explicar isto, porque acho que esta farsa existe a nível nacional. A maior parte, muita gente que tem a minha idade, não é? Que eu acho que já seriam educadas e ambientalmente, porque eu já tive aulas de reciclagem quando andava na primária, portanto já há 20 anos que ouço falar disto, quase 30, e no entanto surge esta trama de que isto é tudo uma farsa e que a reciclagem não faz sentido porque vai tudo parar ao mesmo contentor.
Isso não é bem verdade.
Que não é verdade, eu imagino.
Portanto, no caso do. No bairro onde eu vivo, existe recolha porta a porta. Existe um dia para cada material, não é? Para o plástico, para o papel e para o vidro. O vidro, aliás, não é porta a porta, é no vidrão. Mas isto para dizer o quê? Que cada dia só se recolhe aquele resíduo e, portanto, o caminhão que passa só vai recolher o plástico ou no outro dia vai recolher o papel e o cartão. Nós já tivemos a oportunidade até de mostrar isto no Minuto Verde, que é para onde é que vão parar os plásticos aqui da zona de Lisboa e não só, que é uma empresa que fica na margem sul, e esses plásticos depois dão origem a muitos materiais, e é a prova de que se nós reciclarmos corretamente e colocarmos os nossos plásticos, os nossos metais no ecoponto amarelo, eles não vão parar ao mesmo sítio do que se pusermos num caixote do lixo indiferenciado. Não vão parar a aterro, não vão ser incinerados, mas vão ser transformados em, sei lá, em bancos, em corrimões, etc.
Olha, agradecer aqui ao João Pedro, mas já temos um outro ouvinte, o Walter Dias, da Trofa. Ele é vendedor de torneiras e tem dicas de poupança de água. Ah, sim. Então, quais são elas? Olá, Walter.
Boa noite, boa noite.
Olá, Walter.
Não é Walter, mas é Gualter.
Gualter, ok.
Ok, ok.
Olá, Gualter.
Há pouco a convidada tinha falado nos redutores de caudal, que não, tecnicamente não é redutor que se chama, é aerador, porque mistura ar com água,
acho,
e isso consegue poupar muita água. Se não sabem, uma torneira, por norma, a norma exige que uma torneira devite entre 10 a 12 litros por minuto, e nós, a trocar o aerador, conseguimos colocar a torneira a funcionar com 2 litros por minuto e tendo o mesmo conforto da água. Dá a sensação de sair muita água, mas não é. É mais ar do que água. Outra situação importante são os cartuchos. O cartucho é a parte interior da torneira, onde nós abrimos e fechamos, que podemos também poupar água. São cartuchos ecológicos, tanto água como energia. Como é que aquilo funciona? O cartucho tem uma primeira abertura que abre só a 50%, e a meio, normalmente as torneiras, a meio, aciona as duas águas, tanto a água quente como a água fria, e sai morna. Mas com este cartucho, a meio só sai sempre água fria. Se quiser água quente, teremos mesmo que virar para o lado esquerdo para
temos que abrir
para
mais,
acionar.
Temos que abrir mais a torneira.
Exatamente. Outro tipo de torneiras que se poupa muita água são torneiras eletrónicas. O acionamento delas é feito por um sensor. Aí a poupança de água também é enorme, principalmente no lavatório. Imagino nós homens a fazer a barba. Alguns têm um bocado a mania de deixar a torneira sempre ligada. Com a torneira eletrónica isso não acontece.
Isso é muito caras, ia-te perguntar.
Quanto
desculpa.
É que soma a torneira eletrónica assim, com sensor, não é?
Depende, isso é, o caro é sempre relativo. São mais caras que um monocomando normal, só que depois na proposta de água vocês vão ver ao final de...
Mas consegues dizer assim um preço ou não?
Sim, dentro dos 250 euros, 300.
Uhum.
Okay.
Sim, mas pode ser um bom investimento.
Mas nós... Sim, pode ser um bom investimento.
Depende da nossa utilização também, não é? Da forma como...
Sabe, eu entrevistei, curiosamente, esta semana, uns criadores portugueses, que eu adoraria agora me lembrar como é que se chama a empresa deles. O que eles fazem é um chuveiro que, justamente percebendo o tempo que nós gastamos em aquecer a água, esse chuveiro só começa a funcionar quando a água está quente. Não me perguntei agora como é que isto é.
Sim.
E, por exemplo, tu sais do chuveiro, não é? E ele para imediatamente.
Portanto, é inteligente.
É inteligente e pões-te no chuveiro e ele começa outra vez com a água quente.
Sim,
e agora é uma vergonha não lembrar como é que se chama.
Cada vez mais acho que vai permitir maior conforto e maior poupança.
Já agora, deixa-me aqui colocar o Ricardo Correia, de Viana do Castelo. Não me lembro de termos tantas chamadas neste programa. Não sei porque.
Olá,
é que
boa tarde a todos.
Ricardo,
olá,
está aqui com grande confiança a entrar no programa.
Ninguém para.
Ricardo, ninguém te para, de facto,
não,
então.
Agradecer-vos por ter a possibilidade de ainda falar um bocadinho, só para partilhar um projeto aqui da minha cidade, onde vivo, a Viana do Castelo.
Sim.
Em que existe aqui um centro que faz esse trabalho muito próximo da população e também, obviamente, dentro daquilo que são as necessidades que os municípios têm de melhorar as condições. E é uma das coisas que está a ser feito cá, e eu estou a usufruir, foi na componente que falava há bocadinho das cascas de batata e tudo isso. Ou seja, eles fazem uma motorização muito interessante. Há aqui, inclusive, um agrupamento de municípios que, em conjunto, trabalham as matérias que tanto vão para a reciclagem do lixo. E eles, neste momento, estão com um projeto muito interessante, são compostores feitos em madeira. Portanto, um projeto que eles desenvolveram e que estão a colocar, como nós temos aqui muitas zonas rurais, eles estão a colocar junto das populações a possibilidade das pessoas adquirirem um desses compostores em madeira. No fundo, é feita uma formação. É explicado um bocadinho quais são as mais-valias que nós temos, onde podemos aproveitar isso, que é matéria que pode ser usada tanto no cultivo, mas principalmente para o cultivo, não é? ou para outras utilizações que queiram fazer, nas plantas, nos jardins, e o grande objetivo deles é diminuir essa mancha que nós temos de o peso que é usado, digamos assim, no cálculo da matéria, não é? Quando nós estamos a pagar o imposto municipal para o tratamento desses resíduos, quanto menor for o nosso peso, digamos assim, menor vai ser a nossa fatura também e principalmente vamos ter um melhor ambiente. E este é um dos projetos muito interessantes em que eles fazem este acompanhamento com as pessoas, levam inclusive os compostores a casa e tentam fazer uma monitorização da utilização que é feita desses mesmos compostores. É uma norma que parece que a União Europeia também vai exigir que assim seja nas outras cidades. É um projeto que também vai tentar ser alastrado pelo aquilo que nos explicaram aos centros urbanos, com sistemas bastante mais automatizados, mas que é realmente uma forma muito interessante e um trabalho que fazem é muito próximo das populações, no sentido de nos educar, não é? Porque aqui temos de trabalhar com um público mais adulto, ao contrário da reciclagem, que brilhantemente optaram pelos miúdos, não é? Foram eles que nos educaram em casa a ter alguns hábitos que nós não tínhamos. E, portanto, eu queria-vos partilhar este projeto que realmente está a ser feito também já a este nível, ou seja, as questões que nós mandamos fora das cascas da batata, do casca do ovo, toda essa matéria que tem um poder importantíssimo e que podemos utilizá-la e poupar algum dinheiro em vez de comprarmos adubos, e que já estamos a entrar também nesse campo. E acho que é muito interessante, e era um projeto que era, na minha opinião,
interessante. Sim, sem dúvida, muito, muito interessante.
Olha, e foi ótima a tua intervenção, dizer que estamos quase a acabar este programa. Recordar que estamos a entrevistar a Sara Campos, ela é apresentadora, não só, mas também do Minuto Verde, que todos os dias, de segunda a sexta-feira, no programa da manhã e agora também à tarde, é emitido. Este livro que agora sai chama-se, obviamente, Minuto Verde, é este aqui que estou a mostrar-vos, os Conselhos Ambientais da Quercus. Ora, porque ficaram tantas questões por responder, nós vamos dar mais 10 minutos só para podcast com a Sara. Ela vai responder a algumas questões. O que quer dizer que também podem, se quiserem entrar ainda em antena, através do 707-200-330. Já agora, há pouco, quando falei do tal chuveiro, eu consegui encontrar o e-mail dos criadores, porque acho que merecem. Chama-se Dynamic Flow, cá está, o que é? É uma coluna de duche que apenas disponibiliza água quando esta se encontra à temperatura pretendida, sendo a seleção feita através de um ecrã tátil, poupando água e energia em cada utilização.
Sim, já há muitas soluções a esse nível.
Sim, eu gostei desta em particular e achei
bastante interessante. E mesmo para quem não possa comprar soluções tão são caras, porque obviamente que temos que admitir que são mais caras do que as torneiras normais, já existem torneiras termostáticas que fazem um bocado a mesma lógica, que é nós definimos a temperatura e assim que abrimos a torneira, a água sai àquela temperatura. Portanto, toda aquela água desperdiçada enquanto estamos à espera que aqueça já não vai ser desperdiçada.
Olha, depois de sucesso esta emissão, parece-me que terás que vir de dois em dois meses, Sara, para explicares e dares conselhos.
Podemos discutir as condições.
Podemos ter um minuto verde na prova oral.
É verdade. Sim, porque não? Porque não? Temos porque não. Um minuto verde.
Já temos momentos.
Parece-me que a Sara conquistou muitos adeptos ao vir aqui. As pessoas ficaram muito interessadas pelo ambiente.
Okay,
ou então
bem.
Pela própria Sara Campos, parece-me. Ora, quero agradecer a Sara por teres vindo para continuarem a assistir a este programa, sobretudo para ficarem connosco durante mais 10 minutos. Poderão ver a transmissão em direto no Facebook, onde a Sara continuará e poderá responder a algumas das vossas questões. É isso que tentaremos fazer nos próximos 10 minutos, só para podcast. Contra nós, estamos de volta na próxima segunda-feira. Já a seguir, fiquem para mais uma edição de Bons Rapazes na Antena 3, com Álvaro Costa, mas também com Miguel Quintão. Bom fim de semana
até
a todos.
Até para a semana.
Adeus. Bom fim de semana.
Foresteiro.
Diz lá.
Já ouviste falar do Alvin?
O Alvin? Não.
Ah, não? Puta pau, então. Ele é muito perigoso.
Perigoso é o Bin Laden, pá.
Ora, sejam bem-vindos à versão de podcast. Já temos o Luís Oliveira, que nos está...
Nogueira.
Nogueira. De onde?
De Aveiro.
De Aveiro. Luís, já estás a entrar no formato podcast, ainda assim temos ainda a nossa convidada, a Sara Campos, que aqui está ainda para defender o seu minuto verde, com mais alguns minutos.
É verdade.
O que é que ficou por dizer, no teu entender?
Olha, é assim, eu gostava de fazer só um rapaz, foi logo o primeiro ou o segundo rapaz que ligou, creio que era Ricardo o nome. Ele na altura falou sobre o que se gastou a nível educacional, por causa daquilo que se passou na Zamojeira. E sobre as lixeiras a céu aberto. Epá, eu tenho a impressão que isso só acontecerá mesmo no Sudoeste, não? É que assim, em Paredes de Cora nunca vi nada disso. nos outros fui, também não vi nada disso. Mas é assim, sendo no Sudoeste, e sendo uma questão educacional, e sendo uma, que já houve o tal investimento na parte educacional das crianças, Alvin, eu acho que isso é quase zero. É quase zero, porque é assim, a professora batalha e começa a dar a dar educação para uma melhor comportamento em relação ao ambiente. Mas depois tu chegas a casa e vais andar de carro com o teu pai, ele está a meter periscas pela janela fora, bem do McDonald's e manda o saco fora, que aqui junto ao sítio onde eu moro há aqui uns inas gumes, gostam muito de deixar os sacos do McDonald's para o chão da rua. Pá, e tu não te adianta, tu teres 10 professoras a chatear a cabeça ao miúdo, para ele se comportar bem a nível ambiental, partindo do princípio que ele depois chega a casa e vê isto tudo. Não adianta. A questão educacional é, pá, eu entendo o investimento, eu acho que se calhar devia-se fazer de outra forma. Mas, se calhar, de uma forma mais ir ao... É preciso educar primeiro os adultos. Há muitos adultos que não têm educação nenhuma em relação a isso.
Sim,
se nós vamos educar só as crianças, se nós vamos ter isto na escola, vamos... É pá, sim, senhores, mas eles depois, sem educação dos adultos, eles seguem os exemplos dos pais, ao vivo. Eu vou dizer uma coisa, eu já parei o carro 2 vezes por causa do meu filho mandar um lenço de papel da janela fora. Vá lá buscá-lo. Apanhá-lo, olha, está com um caixa de lixo, vai lá levá-lo. Epá, e eu acho que se toda a gente fizer isto, nós se calhar não tínhamos que fazer esse investimento todo na questão educacional, porque isso é uma coisa que vem de casa. Eu, por exemplo, eu queria falar sobre a situação, sobre o biodiesel. Eu tive um colega que fez fez alteração no motor e ele... Epá, eu acho, não tenho a certeza, que é totalmente ilegal o que ele fazia. Porque ele separava em casa, epá, eu não percebo muito de química nem nada disso, ele separava em casa do óleo vegetal com as misturas que ele fazia, separava do óleo vegetal aquilo que era necessário para poder juntar ao carro para o carro funcionar. Isso é totalmente ilegal, embora seja mais amigo, é mais amigo do ambiente, embora haja tão bosses que se levantam contra, mas depois nós ficamos a saber que é mais ou menos como as patentes das energias alternativas e daqueles projetos bons que podem salvar o planeta e que a seguir são comprados por as grandes petrolíferas e são postos na gaveta para se esquecer isso, porque não vale a pena. E, entretanto, esse meu colega andou uns anos com o carro, ele infelizmente já não está connosco, e eu lembro-me que na altura, em 2007, creio eu, 2007 foi, nós fomos ao Algarve ver o Mundial de Rallies. E ele ia no carro, e na altura foi nessa altura que ele nos contou essa parte, e ele ainda andava a fazer 50-50, isto é, tinha 5 litros de combustível, de gás óleo, para cada 5 litros do óleo. Mas lá está, ele fazia essa separação em casa, que eu disse mesmo que era perigosa.
Isso é ilegal e de facto não se deve fazer. A questão do biodiesel, boa noite já agora.
Boa noite.
A questão do biodiesel é interessante, mas tem que seguir as regras, e há vários municípios que fazem a recolha dos óleos alimentares usados, têm um sistema montado a nível municipal e depois fabricam biodiesel a partir dos óleos alimentares usados, por exemplo, para os veículos municipais, para os...
Sim, para no carro.
Isso faz sentido. Agora,
dentro de uma cidade até já nem consigo ver desse prisma. Eu acho que dentro da cidade, principalmente os carros municipais, as vidros municipais deviam ser todas elétricas. Porque dentro de uma cidade não é preciso. Nós falamos em autonomia. Vamos falar de uma cidade, por exemplo, como é que eu vivo, em Aveiro. Eu acredito que uma pessoa aqui, por exemplo, nos Correios, que faça dentro da cidade, só ver só uma viatura para andar aqui, só uma viatura que anda na cidade, eu acho que a viatura vai fazer no máximo, dentro da cidade, no máximo 40 km, 50 km durante o dia, a fazer as entregas. Já há carros que têm autonomias para 80, 100 km.
Exatamente.
Por exemplo, nós estamos carregados de postos. Nós aqui a Avenida do Tolerância Peixinho tem muitos postos elétricos já para servir para alguns carros. E normalmente estão aqui em Aveiro, por acaso, começam a circular muitos carros.
Sim, Aveiro é um bom exemplo de uma cidade com uma mobilidade bastante sustentável, tem muitas iniciativas.
Aliás, começámos com as bugas.
Exatamente, as bugas.
Começámos com as
Sim,
bugas.
Mas depois trataram mal as bugas. Teve que vir alguém dizer que as bugas não sabiam nadar, visto estarem a tirar as bugas para a rede de Aveiro. Sim.
Robin, já sabes como é que é. Já sabes como é que é. Jack Daniels e tal, e depois Jägermeister, e depois cerveja, e depois, claro, reta palha.
As bugas vão nadar para o agradável. Olha, agradecer aqui a tua participação. Obrigado. Nós temos que seguir em frente aqui com a nossa convidada, que é a Sara Campos. São muitas as perguntas que estão aqui por parte dos nossos ouvintes. Deixa cá ver. Olha, o Rui Pedro dá aqui uma sugestão. Alvin, há noutros países máquinas tipo vending de recolha de latas em troca de talões de desconto. Podes perguntar à convidada como é que isso pode dar lucro, visto que por cá não há nada disso.
Mas de facto essa é uma excelente ideia. E pronto, a Quercus tem trabalhado muito para que a nível, por exemplo, dos hipermercados, a nível da restauração, haja cada vez mais soluções como essa, porque não faz sentido. Nós estamos a pagar 20% do que nós pagamos no produto é a embalagem. E, portanto, se essa embalagem conseguir ser reaproveitada e se isso resultar num lucro para nós, o incentivo é muito maior, não é? Portanto,
eu... Cá está. Há pouco dava conta de um ouvinte que falava dos sacos na Suíça. Encontrei agora a mensagem. Rui Mesquita, ele diz: na Suíça, cada saco do lixo custa 2,60 francos suíços, o que obriga a pensar a quantidade de sacos que colocas nos contentores, obrigam à separação dos resíduos, inclusivamente os vidros por cores. Uma provocação do Nuno Viana, que nos chega e que diz: e que tal tirar a disciplina de religião e moral, que nem devia de ser lecionada na escola pública, e substituí-la por ecologia?
Educação ambiental, eu acho que sim.
Gosta da ideia. Os sacos de plástico que agora usam são uma farsa, diz o Samuel Granja, pois a sua fabricação utiliza 3 vezes mais plástico. Deixa-me cá ver. Há aqui uma que tem a ver com vegetarianismo, que é de quem? O que a pessoa diz é Helena Bastos. Ela diz: não ouvi os primeiros minutos do programa, mas espanta-me não ter ainda tocado no tema vegetarianismo, já que aquilo que comemos tem tantas implicações no meio que nos rodeia. Por que não incentivar mais quercos? O Hugo Póvoa dá uma chega, ele diz: é verdade que a produção de carne vermelha tem um impacto ambiental muito superior que a maioria das coisas que podemos fazer. Por exemplo, exatamente, na produção de 1 quilo de carne de vaca é necessário milhares de litros de água. Eu não sei o que estou disléxico, desculpem.
Sim, é verdade. E ainda há bocado falámos da questão do que para produzir, por exemplo, os animais ruminantes, as vacas e não só, o processo digestivo destes animais resulta na emissão de metano. E o metano é um gás com muito efeito de estufa. E, portanto, o aquecimento global do planeta também implica combater isso, implica mudar a forma como nos alimentamos. Se calhar não faz sentido comermos tanta carne. Devíamos comer mais leguminosas, mais vegetais.
Sabem que mais? Temos mais um ouvinte. Como é que se chama este ouvinte? Olá.
Olá, boa noite, tudo bem?
Olá.
Eu sou o Fábio Montes.
Olá, Fábio.
Olá,
Montes.
Fábio. Boa noite. Então.
Tudo bem. Eu queria partilhar a minha experiência no... Estavam a falar anteriormente em festivais, Sudoeste, etc.
Sim.
E ninguém mencionou o Boom Festival, que é um festival...
Boom Festival, sim.
Sim.
Já lá estivemos também.
De Portugal, da Europa e do mundo. E queria partilhar a minha experiência desde... no final do festival, a educação ambiental é um foco muito grande em diferentes áreas. E saímos lá com uma diferente visão no mundo nessa fase da ecologia. E falaram um exemplo muito, muito simples que eu vou dar sobre o Sudoeste, que ficou muito lixo no final do festival. O Boom Festival tem uma solução muito interessante, que no final eles criam postos com restos de tendas, seja o que for, das pessoas festivaleiros, e qualquer pessoa pode ir lá e reciclar, desde chinelos, botas, tendas de campismo. E acho que é um exemplo a seguir, é muito interessante.
Isto é verdade, não é? Vocês foram lá, Quercus, fazer o quê? Curtirem? Foram dançar?
Anos e filmámos muitos minutos verdes, porque de facto aquilo é difícil é não filmar, porque aquilo tem tantos exemplos. É um festival muito ecológico, com reciclagem, a própria filosofia, não é? Eu acho que quem vai lá já está um bocado convertido à causa, de certo modo.
Olha, uma das coisas que as pessoas questionam muito é de que forma é que poderão, por exemplo, no uso doméstico, economizar água, que é claramente o tema do momento.
Sem dúvida.
Que conselhos é que... Assim, podes...
Eu ouvi falar recentemente de o uso da água na sanita... Não, no, desculpem, no lavatório para a sanita.
Sim.
Que é uma prática que pode ser um pouco... difícil para a nossa cultura de começar a usar. Acho que é uma prática muito simples e futuramente fará sentido as pessoas terem mais esse conhecimento e esse uso.
Sim, sem dúvida. Eu acho que é um bocado aquilo que nós falámos há pouco, que desperdiçar
a coleta da água das chuvas também é muito interessante.
E a água da chuva, sim, já existem sistemas que as pessoas podem, até podem instalar. Eu creio que é possível instalar em construções que já existem, mas o ideal, obviamente,
sim,
é quando...
Sim, nas peleiras.
De raiz,
é um
exato, sim.
É um muito barato.
E a água de chuva, pronto, agora não temos tido muita chuva, infelizmente.
Eu
mas...
próprio, eu tenho uma horta, sou agricultor, como hobby, e quase toda a água, durante quase todo o ano que eu uso para a minha horta, vem da água das chuvas. E é interessante às vezes as pessoas terem essa noção, porque acham que é uma coisa difícil e que não é possível.
Não, faz todo o sentido.
Partilhar essa experiência.
Olha, queremos agradecer aqui a tua participação. Estamos quase a fechar este podcast. Ainda assim, percorrendo aqui o teu livro, o que é isto das ilhas ecológicas que tanto se fala?
As ilhas ecológicas? Sim. Por acaso, eu acho que é uma ótima ideia e felizmente temos cada vez mais ilhas ecológicas nas nossas cidades.
Mas como é que elas funcionam?
E no fundo é uma substituição dos ecopontos e são sistemas que estão instalados em profundidade e que tem muito mais capacidade, não há tanta poluição visual, porque os ecopontos, nós sabemos que o cenário mais normal é estarem ou vandalizados ou estarem cheios, ou então não conseguimos pôr as coisas porque, enfim, a abertura é pequena. Portanto, as ilhas ecológicas são restyling, mas também muito mais eficazes para colocarmos os nossos resíduos.
Onde é que já há ilhas ecológicas? Onde é que já?
Eu sei que já Lisboa já tem várias zonas, Cascais também já tem, há várias cidades que já têm ilhas ecológicas e não só contribuem para melhorar em termos visuais a nossa paisagem, como são um sistema que funciona muito melhor do que os ecopontos.
Sara, na guerra entre automóvel, avião e comboio, quem é que ganha?
Comboio, claro.
O comboio mais ecológico.
O comboio, sim, porque o comboio move-se a eletricidade. Uhum. Eletricidade é essa que em grande parte já é de origem renovável em Portugal. E não há emissões diretas, portanto, no avião, no automóvel. Quer dizer, se o automóvel for elétrico, pronto, sim. O automóvel também está na corrida. Mas o comboio, sem dúvida.
Olha, fala-se muito dos carros elétricos.
Uhum,
mas há aqui quem diga que só as baterias deitam por terra toda a economia feita.
Sim,
é o
grande problema, as baterias. Mas eu acho que cada vez mais a procura está a aumentar bastante e isso vai fazer com que, por um lado, as marcas desenvolvam tecnologia no sentido de melhorar a autonomia das baterias e depois também vão haver e têm que haver incentivos da parte do governo para quem vai comprar um veículo elétrico, porque obviamente que as baterias não duram para sempre e são caras e têm que ser eventualmente substituídas, mas os carros elétricos são o futuro. Eu aproveito para vos dizer que este projeto que temos nas escolas, o Minuto Verde vai à escola, está a nossa equipa desloca-se num carro elétrico. 100% elétrico, portanto não estamos a causar emissões poluentes, portanto antes que nos acusem.
Já agora a dizer que vocês aqui também falam das bicicletas, obviamente, e também das bicicletas elétricas e do corredor verde.
Sim.
O que é
sim,
o corredor
sim.
verde?
Um corredor verde é um, de certo modo, um percurso, um trajeto que liga várias áreas verdes de uma cidade e que as pessoas podem percorrer a pé, de bicicleta, como quiserem. E pronto, incentiva à prática de lazer, à prática de desporto, mais espaços verdes.
Já agora, vocês falam aqui da forma como se consome. Por exemplo, vocês aconselham comprar a granel, claro.
Sim, sem dúvida. É um dos temas fortes do Minuto Verde, do granel.
Conhece a Maria Granel? Nunca ouviste falar?
Sim, conheço muito bem. Conheço muito bem. É um projeto muito, muito engraçado.
Falam também aqui sobre o rei dos herbicidas, que se chama... glifosato. É assim
o glifosato. É
glifosato. Glifosato, tudo
sim.
Mal. Pronto,
sim, que é muito usado, infelizmente, em Portugal ainda, na agricultura e também nas cidades. Uhum. Mas, mais uma vez, temos bons exemplos. Fizemos um Minuto Verde este ano de uma junta de freguesia aqui em Lisboa, de Santo António, se não estou em erro, que substituiu o glifosato. Estamos a falar de um herbicida, portanto, um químico para limpar, para tirar as ervas daninhas que nós vemos nos passeios, e substituiu isso por um... De certo modo, é uma máquina a vapor, portanto, é água muito quente e que faz a mesma, desempenha a mesma função e com a ligeira diferença que nós estamos a introduzir químicos no nosso solo.
Olha, falou-se muito da floresta, estamos quase a acabar. A Quercus tem uma iniciativa incrível que está a ser um grande sucesso, que
é
uma árvore que custa 3 euros. Sim. Na verdade.
Uma árvore pela floresta.
Uma árvore pela floresta em que, basicamente, ao comprarmos essa árvore, temos a certeza que ela vai ser plantada,
vai.
E cuidada e acompanhada.
E nós podemos acompanhar onde é que a nossa árvore vai ser plantada.
Podemos?
Sim, portanto, através de um código que vem com cada árvore, as pessoas registram-se no site desta iniciativa e depois, quando essa árvore for plantada, recebe a informação em que zona, em que parque natural, neste caso, é que a árvore vai ser plantada e depois o seu crescimento, não é?
Já agora, falas aqui sobre produtos à base de soja.
Sim, produtos à base. Agora a soja está muito na moda, né, por causa do sushi. mas é
uma indústria muito poluente, não é?
Sim, mas o problema da soja é que, sim, porque por causa da questão dos pesticidas, mas também...
E da desflorestação também.
Sim, mas a questão aqui é que é um transgénico, ou seja, é um organismo geneticamente modificado e é aquele que domina a nível mundial. Portanto, isso pode ter impactos na nossa saúde, desregulação em termos das nossas hormonas, portanto não é aconselhável. Há muita gente que agora substitui o leite, não é? Os produtos à base de leite pelos produtos de soja. Não é positivo, já vários especialistas vieram dizer.
Há outros leites vegetais hoje também, muito acessíveis, sim. Não é? Como a bebida de arroz, o leite de amêndoa.
Portanto, é preferível irem para outras alternativas ou então preferir biológico. Se for biológico, temos a certeza que não é transgénico. Portanto, não foi cultivado a partir de sementes geneticamente modificadas. Isto também tem impacto ambiental. Portanto, abordamos esse tema no livro porque é importante que as pessoas saibam.
Estamos mesmo a acabar. Eu não posso deixar de perguntar o que é isto do woofing? É assim que se diz? Woofing?
Woofing.
Woofing?
Woofing.
É o quê?
O woofing é uma coisa que aqui há uns anos em Portugal até não existia muito, mas agora já é relativamente comum e que, de certa forma, é uma rede de quintas biológicas em que as pessoas podem ficar hospedadas e ser voluntárias na própria quinta. Envolve aqui alguma aprendizagem da agricultura biológica. Em troca, não pagam a estadia nem a alimentação. Portanto, é uma espécie de troca.
Trabalham
de...
na quinta, mas depois...
Trabalham, mas numa ótica de aprendizagem, obviamente. Portanto, numa ótica de... Ajudam, por exemplo, na manutenção dos espaços verdes, a cultivar. Normalmente, estas quintas têm sempre um espaço de cultivo e produzem os próprios alimentos. Nós já fizemos várias... Já fizemos umas quantas quintas que estão nesta rede e é interessante.
Agora sim, última pergunta. É verdade que o que é que provoca... Aliás, desculpem lá, a pergunta não é nada essa. quero que me digas só o que é o GEE.
O GEE.
Certo.
São gases com efeito de estufa. No fundo é a abreviatura.
E o que é que os provoca?
Por exemplo, falámos há pouco, os nossos carros, a motor de combustão, emitem dióxido de carbono. Os animais ruminantes...
Falam-se muito das vacas?
As vacas, por exemplo, coitadas, não é? Têm o seu processo digestivo e então emitem metano. São dois gases com efeito de estufa. Efeito de estufa porquê? Porque contribuem para o aquecimento global do planeta. Contribuem para aquecer o planeta. E, portanto, e isso está na origem das alterações climáticas, como é o caso da seca que temos agora.
É verdade que o nível do mar está a subir?
É verdade, sim. Houve um projeto em que a Quercus participou sobre alterações climáticas, o ClimaAdapt, e chegámos, há muitas conclusões a que chegámos, mas uma das conclusões que os especialistas chegaram é que o nível do mar daqui a, portanto, em 2100, portanto estamos a falar, não é assim tão longe, né?
Já que nós estamos.
Pode aumentar um metro. Um metro é imenso. Um metro pode mudar muito as nossas cidades.
É verdade. Olha, nós não temos mais tempo. Vamos acabar com este podcast. Não gravamos 10 minutos, mas gravamos 20, não é? Como seria expectável. Quero aqui agradecer à Sara por ter vindo falar sobre este livro que agora sai, que é uma excelente prenda de Natal, a par da árvore de Natal da Quercus. Custa 3€ e que eu, por exemplo, vou dar de prenda de Natal lá em casa.
Muito bem.
Não vou dar só a árvore de...
E onde é que vão plantar depois a árvore?
Não és tu que plantas, tu compras e a partir desse momento...
Mas há algum sítio onde queres plantar?
No Pinhal de Leiria.
Ok.
Bem precisa.
Por exemplo, eu quero agradecer então à Sara por ter vindo.
Obrigada,
e esperar que este programa tenha contribuído de alguma forma para aumentar ainda mais a nossa consciência ecológica. E pronto, é este o livro Minuto Verde.
Não ouviram desde o início? Querem ouvir outra vez? Ouçam este programa em podcast antena3.rtp.pt.